Hoje sim, é o episódio 182 do Hoje Sim, neste 2023, na sua plataforma preferida de podcast, claro, na plataforma de podcasts do GE.globo, que tem sempre um podcast legal ali para você conferir. A gente vai aproveitar essa fase aqui do ano, está começando a temporada, campeonatos estaduais rolando, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem sido aí a atração desde o começo de janeiro. O futebol tem várias maneiras de você pensar, analisar futebol, né? O jeito mais simples é quando a gente olha lá dentro do campo, tem o nosso time, tem a torcida, você não gosta do que você está vendo, você não tem muita paciência para esperar o resultado, você quer sempre aquele jogador que está no banco de reservas, o que está jogando nunca está muito bem. Essa é uma análise superficial que a gente faz. E a análise mais apaixonada, mais afim do resultado, que é, na verdade, aquela que vai movendo toda essa roda. Mas essa roda hoje é muito maior. É uma roda que envolve muito dinheiro, que envolve projeto. Se você não tiver, como aparentemente os clubes têm hoje, uma preocupação de ter uma saúde financeira um pouco melhor, se eles não tiverem isso, acho até que eles correram atrás disso por pura necessidade, porque o nó estava apertando no pescoço, mas de uma maneira ou de outra, alguns estão bons exemplos, outros ainda estão correndo atrás, outros têm dificuldades claras e confessas, ninguém está escondendo muito o jogo, mas de toda maneira você precisa ter uma visão de marketing, uma visão de mercado, como é que você vai contratar, como é que você vai negociar, projetar o seu futuro, senão você passa um ano nas nuvens e no outro ano você desaba. Isso é muito comum no futebol, no nosso futebol bastante, no futebol europeu talvez um pouco menos, até pelo tamanho da grana. E um ponto muito sensível dessa engenharia toda do futebol, dessa engrenagem toda, e que talvez tenha sido abandonada na discussão, não na execução, na discussão, é a boa e velha categoria de base. Eu sempre tive para mim que categoria de base é uma obrigação de um clube. Eu sei que é caro. Quando eu era moleque, era dente de leite, infantil, juvenil. Aí tinha o aspirante, que eu já não peguei, o aspirante e o profissional. Aí começou a mudar um pouquinho a terminologia, surgiu a categoria júnior, né? Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e é ela exatamente que a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho sobre isso. A Copa São Paulo é disputada desde 1969, veja você, 69, tá? Nesse ano na sua edição de número 54. Tem o Corinthians como grande campeão, o Corinthians foi campeão 10 vezes da Copa São Paulo, tem uma história riquíssima na Copa São Paulo. E apenas uma vez, apenas um ano, a Copa São Paulo não foi disputada. Foi em 1987, quando a Prefeitura de São Paulo, então, entendeu que não ia conseguir realizar a Copa e acabou não rolando. Mas então você pega, ó, de 69 para cá, olha o que tem de campeonato, o que tem de garotada. E houve um tempo em que ela era realmente a grande vitrine do futebol. A molecada aparecia na Copa São Paulo e depois virava estrela ou virava promessa, vai, dos times principais. A grande discussão que a gente pode ter nesse episódio, uma delas, é que eu acho que hoje não é mais bem assim, né? Você tem um outro mundo, um outro cenário. Hoje, um jogador de 20 anos, 21 anos, está disputando a Copa do Mundo. Um jogador de 18 anos é titular do time dele. Então, a Copa São Paulo continua sendo uma boa vitrine, continua sendo um bom cartão de visita. Ela continua sendo, imagino eu, um objeto de observação e desejo de empresários, de clubes brasileiros e internacionais, mas é uma outra realidade. Talvez demore um pouco mais para jogadores da Copa São Paulo explodirem. E, de repente, tem cara na Copa São Paulo que já está jogando no time principal se o clube resolver fazer uma sessão. Eu vou conversar aqui, para abrir o programa, com um cara que tem... sempre que eu ouço, ele dá muita importância para essa questão da formação de jogadores. Ele é um jogador super famoso, que é de Jaú, São Paulo, Palmeiras, jogou no Barcelona, jogou no Saragossa, terminou a carreira no Ceará, tem 20 anos de bola... E, entre outras coisas, foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, era um dos titulares da seleção brasileira da Copa de 2002 e não foi para de 2006 porque se machucou um pouquinho antes. Claro que eu estou falando do Edmilson, zagueiro Edmilson, foi meio-campista, foi zagueiro, foi lateral. Vou falar uma coisa para você, só de saída. Primeiro jogo que você jogou de zagueiro central, eu acho que foi o um jogo contra o Flamengo. Um dos primeiros jogos que você jogou foi um jogo contra o Flamengo, lá no Rio. Você jogou de zagueiro central, o teu técnico era o Dario Pereira. Acabou o jogo, eu falei, pô, Dario, Edmilson foi bem, hein? Sim, foi bem, mas deu uma vacilada, Romário fez o gol, perdemos o jogo. Que é a vida de quem joga bola e joga de zagueiro. Edmilson, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado.
Ô, Kleber, tudo bem? Feliz ano para você. Parabéns
Para
aí pelo
nós.
pela sua história dentro do futebol também. Você é um cara sensacional aí, que tem anos, anos de trajetória. Tá na nossa confraria lá do Beto Saad. Sempre a gente passa as informações, não só feliz aniversário, mas é sempre muito bom estar falando com você. Eu acho que você fez uma introdução fantástica do que é o futebol formativo. E a gente espera bater um papo aí e passar um pouco das nossas ideias agora do outro lado do campo, né?
Então, eu até quando a gente começou a discutir, conversar sobre esse episódio, eu falei, pô, vamos tentar o Edmilson, porque você entrou numa nova etapa da sua vida profissional, né? Você agora eu não sei o nome que você vai dizer, se você é dono, gestor, gerente, diretor, presidente, sócio proprietário de um time chamado SCA, que é um time antigo, né? É um time mais antigo, eu acho que era de Osasco, agora você levou para Santana do Parnaíba, e o SCA está jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista, está começando a vida dele no futebol profissional, mas disputou a Copa São Paulo e saiu agora, acho que nas oitavas de final, né? Vocês foram eliminados pelo Internacional nos pênaltis.
Isso.
Então você vê, é um projeto que eu imagino, eu não sei exatamente quais são os seus objetivos, os seus horizontes, mas eu imagino que você está pensando basicamente em formar jogadores. Não sei se você vai gastar toda a grana que você ganhou no futebol para contratar o Cristiano Ronaldo.
Bom, Kleber, eu vou tentar ser rápido na explanação sobre o que a gente tem em relação ao SCA Brasil, né? Hoje eu sou sócio fundador do SCA, junto com um fundo japonês, né? Na verdade, eu parei de jogar em 2011, tentei me identificar em outros setores dentro do futebol, acabei realmente indo para o lado formativo, né? Nunca pensei em ser sócio proprietário de um clube, mas eu sempre tive o lado educacional através dos projetos sociais que eu faço com a Fundação Edmilson mesmo, sem ser de alto rendimento, mas tirar a criança do lado ruim da vida e direcionar através de projetos sociais, lado cultural e esportivo. E em 2017 eu fui estudar em Barcelona, né? Fui para Barcelona, me capacitar, fazer gestão, fiz alguns masters lá, acabei me preparando. Nesse período de 2 anos que eu fiquei morando em Barcelona, eu acabei assinando um contrato com a Fujitsu Japão, né, para desenvolver uma startup de edição de vídeos, né, de análise de desempenho. E nesse período aí, Kleber, a gente começou a conversar do que era fazer formação de base no Brasil, que é um país celeiro de craques, né, a nível formativo. O nosso principal objetivo, e você é rápido, é o futebol. Quando você é um gestor, você não pode pensar só na venda do atleta. Não só também na propaganda, na camisa ou na placa no campo. O ecossistema do futebol é muito maior do que propriamente você pensar em só a venda do jogador. Porque a gente começa o Sky em 2019, em março de 2020 vem pandemia,
Pois
né? Então você ficou aí com uma geração aí 04, 05, 06, molecada aí 17, 16 anos, praticamente 2 anos sem jogar, né? Então, o nosso projeto é nós identificamos aonde nós queremos se colocar dentro do futebol formativo, primeiro, né? Então, você não começa o time pelo telhado, você começa pela base. Então, nós focamos inicialmente nos primeiros 2 anos na base, né? Então, nós identificamos, fizemos o planejamento do que a gente queria fazer, planificando, né, para não fugir do nosso orçamento anual. e nós colocamos a nossa metodologia de trabalho em prática. Nesse pouco período, Kleber, eu posso falar que o clube ele cresceu como imagem. Claro que é muito baseado em cima do que é o nome do Edmilson, mas o Ska
Claro.
Brasil é um bebê recém-nascido, né? A gente conseguiu um êxito enorme aí no ano passado, que foi ser finalista do Campeonato Paulista Sub-17, né? Perdemos a final para o Palmeiras, que hoje é o time que domina as categorias de base. Então, resumindo um pouco tudo aquilo que é o Ska Brasil hoje, né? Identificar, né? Planejar o que a gente quer fazer, né? A nível do ecossistema do que é o futebol, planificar, cumprir o orçamento, né? Se não descobre a cabeça, cobre a cabeça, descobre o pé. Né? E colocar essa metodologia de planificação e planejamento em procedimento através de uma metodologia.
E evidentemente, né, que a partir dos resultados que chegarem da formação de jogador até da negociação, dos resultados, esse time vai crescer, vai disputar eventualmente a Série A do Campeonato Paulista. Se houver um espaço, vai jogar uma Copa do Brasil, conseguir uma Série D. Claro, isso é como ele disse, é um sistema que exige muito, nem sempre dá um retorno rápido e imediato. Mas se você tiver estruturado e com paciência e com o trabalho pensado, você vai ver como é que a água vai, como é que o mar vai levar o teu barco. Agora, eu queria falar um pouquinho assim, com você sobre essa história da categoria de base. Você chegou a jogar a Copa São Paulo?
Joguei duas edições, 95 e 96.
95 e 96. Você estava com quantos anos na época, lembra?
18 e 95 e 19 e
19.
96.
Agora é sub-18, né? A Copa.
Agora são meninos até 20 anos, né?
20.
20 anos, jogadores que têm é nascido em 2002, que completam 21 esse ano, mas ainda têm idade de júnior, que sub-20.
O Júnior é sub-20, né? O Júnior é
Isso.
sub-20. Então, se o cara completar 21 esse ano, ele pode. É por isso que eles falam muito assim: ah, o moleque é de 2006, é de 98. É muito
Isso.
a data de nascimento do cara é que decide. O menino na Olimpíada, né? Vai, a Olimpíada, que tem que ter até 23 anos. Se o cara
Isso.
fizer 23 anos no dia 1º de janeiro do ano olímpico, ele pode jogar. Mas se ele fizer 24 no dia 31 de dezembro do ano olímpico, ele não pode jogar.
Não pode
Então
jogar.
é o ano de nascimento que resolve.
Nascimento.
E eu fico pensando assim, acho que é muito diferente, né, Edmilson, hoje. A Copa São Paulo, ela continua sendo o grande cenário? Porque você deve ter feito questão do Ska participar da Copa. Você fez uma boa Copa. Isso dá uma boa visibilidade. O jogo foi transmitido na televisão. Todo mundo viu o Ska, começou a conhecer o time do Edmilson. Lógico que o nome do Edmilson ajuda, mas se o time do Edmilson entrar, jogar as três primeiras partidas, levar de quatro, de cinco e de seis, agora chega às oitavas de final, né? A Copa São Paulo, por essa. Hoje o moleque de 16 anos assina contrato, né, Edmilson? Assina
Isso.
contrato. Ele não pode
Isso.
jogar lá na Europa, ele vai só com 18, mas ele é profissional. Mudou a cabeça, a formação, o garimpo, a formação, a lapidação do jogador?
Mudou, Kleber, mudou. Eu também, a gente também tem que se adaptar um pouco a essas mudanças da sociedade em si, né? O mundo digital, internet, rede social, né? Essa molecada aí, eu tenho três filhas, eu sei como não é fácil lidar com essa juventude, tentar se adaptar. Eu acho que nesse período de formação, eu acho que a gente tem que trabalhar mais o lado socioemocional, o que esse menino consome socialmente, né?
Você
O
tem
que
muita
ele com
preocupação com isso, né? Com
muito.
informar um garoto legal, informar um cidadão legal.
Isso, o Kleber, eu acho que um dos principais pilares que a gente tem no SCA aqui é a formação socioemocional, né? Assistente social. Eu prefiro hoje contratar um assistente social e uma boa psicóloga para entender qual que é os traumas desse garoto, por que que ele não tem um lado cognitivo de interpretar bem o jogo, de tomar uma decisão num toque de bola, num controle de bola. Se ele, esse menino, ele pode ter o talento que for. Se ele não tiver cognitivamente bem preparado emocionalmente, tá vendo? Transtornos emocionais da família, do parente, do entorno social que ele vive, esse menino pode ter o talento que for, ele não vai ter força física para encarar as necessidades que precisam ser feitas dentro de uma formação. E a formação de um atleta hoje, lamentavelmente, ela fica picotada. Então o menino, ele não tá, você acabou de frisar lá, ah, o menino não está contente aqui, sai de um clube e vai para o outro. Então, Não sei em que época você fez o jornalismo e em que universidade que você entrou, mas quando você fez jornalismo, você ficou lá os 4, 5 anos que teve que fazer. Você tem que fazer os estágios que teve que fazer para poder ser profissional e ser contratado por uma grande empresa. Hoje, um menino de formação, ele não consegue ficar 2, 3, 4 anos dentro de um clube. Vem a primeira proposta, ele não está preparado ainda para ir para um time grande. Precisa ainda ser lapidado. Aí ele vai para time grande, e no time grande você sabe que a régua é muito maior, a cobrança é muito maior, a cobrança de resultado. E aí ele vai perdendo as matérias. Então, eu acho que existe essa diferença de lá atrás, porque também a própria lei protegia mais os clubes pequenos, né? Hoje o menino, você tem que fazer aí um malabarismo enorme financeiro para ter o certificado de clube formador. Nós fizemos um levantamento esse ano, o Kleber, que passou, dos 1.200 clubes no Brasil, apenas 27 clubes no Brasil têm selo de clubes formador.
27.
27 é um número que me deixou assustado. Isso quer dizer que você
20,
cria um ROIC
20%, 20% dos clubes.
20% dos clubes. Então você quer dizer que você tem um produto que você
Não.
investe, que se você forma
20%
menos,
nada. Não, 5, 5%, 20, 10% de 1.200 são 120, 5% são 60, 2,5%, 3%.
2,5%. Então, exemplo, isso significa que o futebol brasileiro está deixando de ganhar dinheiro. Por quê? Porque você investe no atleta, faz toda a gestão de formação. Quando ele é vendido de fora do país, tem aquele retorno que a FIFA tem do selo de certificado de formador. Então, eu acho que é um tema que eu sempre digo, é um tema que precisa ser mais falado, mais conversado,
Pois é.
mais comunicado. Por quê? A Copa São Paulo, ela perdeu também a sua essência, Kleber.
Por quê,
Entendeu?
Edmilson?
Porque, tipo assim, é muito clube. É muito clube. É muito time de empresário, aventureiro. Entendeu? Cara que pega os jogadores ali, faz um catado, consegue uma verba da prefeitura para ser sede e o time vai jogar. Entendeu? E aí leva de
Quer dizer,
10.
virou um pouco desfile de moda para ver se vende roupa?
Isso. Tem muita gente séria? Tem, mas tem muita gente que, exemplo, são
28, acho.
128 equipes, muitas sedes, campos que sem condições. É, né? Uma crítica que eu já até falo para o Mauro muitas vezes, falo com o
Claro.
presidente Reinaldo, mas a gente faz isso para melhorar a Copa São Paulo. Né? Faz isso para que a nossa formação seja sólida e para que a gente possa vender jogador para fora do Brasil com muito mais qualidade, não só técnica de talento, mas, acima de tudo, de formação como homem. O
Então,
cara não pode.
você falou um negócio, desculpa te interromper, que você falou assim, ó, essa preocupação com o cara, com o cidadão, com o garoto, porque minimamente, se ele não virar jogador de futebol, e todo mundo sabe que de 50 que tentam, às vezes 5 conseguem virar profissional de futebol de verdade, não é um mundo fácil. E outro dia nós já falamos sobre isso aqui, 90% dos caras ganham um salário mínimo, né?
É isso.
80% conseguem R$ 5.000. Ah, R$ 5.000 é um bom salário? É um bom salário. Um salário mínimo? É um salário mínimo. E a gente tem a visão do cracão, do Cristiano Ronaldo ganhando R$ 1.000 por minuto. Não é todo mundo que ganha R$ 1.000 por minuto. Muito longe disso. Mas assim, quando você. A semana passada, no episódio da semana passada, a gente estava falando de camisa 10. E no meio do papo estava o Djalminha, o Silas e o Pita. E no meio do papo, eles falaram, e o Djalminha foi mais enfático assim, ó. Pô, hoje a gente não forma mais zagueiro, a gente não forma mais meia, a gente não forma mais volante. Não está uma fabricação, não está muita fábrica de jogador. Porque você fala assim, e é legítimo o que você falou. Se a gente vender um jogador para o exterior, a gente vai vender um cara formado. A gente não, eu não sei nem eles. E eu que eu queria ser o testemunho. Quando eu era molequinho e eu queria jogar bola, eu queria jogar num time de São Paulo. Quando você era garotinho no 15 de Jaú, a primeira coisa era jogar no 15 de Jaú. Quando você foi para o São Paulo, foi o primeiro brilho dos seus olhos. O primeiro não, o segundo, né? O primeiro
Segundo.
foi entrar em campo pelo 15.
E é
Aí
isso
você vem
aí.
para o São Paulo. Aí você vai para a Europa. Aí você joga no Barcelona. Aí você vai ser campeão do mundo. Quer dizer, quantos conseguem? Mas hoje a gente não está fabricando como se fosse mesmo, sabe? 3 horas, padaria da esquina, tem pão quente a toda hora. A gente está querendo pão quente a toda hora?
Eu acho que é uma cadeia de erros, o Kleber. Por quê? Porque hoje eu falo não a meu nível, eu falo nível de time grande. Time grande tem que formar atletas para o time principal. Por quê? Porque é um menino que custa de 6 a 7 mil reais por mês de custo, sem salário.
Cada um, Edmilson?
Cada um. É? Hoje, um atleta no SCA custa de 2.500 a 3 mil reais de custo, de alimentação, preparação física, suplementação, staff, tudo.
E no São Palmeiras, Paulo, que é o atual
Palmeiras,
campeão,
mudou. Palmeiras é 7 mil, 7.500 de custo, fora o contrato, que tem que ser bem amarrado, porque senão acaba perdendo tudo. Então, eu acho que é uma cadeia, Kleber. Tipo assim, Abel Ferreira. Qual é o modelo de jogo do time do Abel Ferreira? Abel Ferreira tem que sentar com o coordenador da base e falar assim, eu gostaria de formar atletas do sub-17, sub-20, que são jogadores que estão mais perto, com essa característica, porque daqui um ano, daqui 2 anos, eu vou precisar ele no meu time principal. Hoje, muitos clubes querem ganhar a competição no Campeonato Paulista, mas não querem formar o atleta. Por quê? Porque tem um certo erro também da parte técnica. Muitas vezes, o cara que está lá no Sub-20, na Copinha São Paulo, ele quer ganhar de toda forma, fazendo o modelo do jogo dele, para ele se promover também. Por quê? Porque a primeira caída do time do treinador principal, ele vai ser um interino até a contratação de um outro. Então, não importa como o time dele vai jogar, não importa como o 17 está jogando, o meu 20 está jogando de outro jeito e o profissional está jogando de outro jeito. Então, o clube está investindo lá no cara do menino de 17 anos, que vai o ano que vem jogar no sub-20, que o treinador joga de uma outra forma, possivelmente ele vai ser dispensado, então esse ano o clube acabou gastando dinheiro, rasgando dinheiro, e esse menino do sub-20 ele tem que se adaptar a uma nova técnica para tentar ter a oportunidade do profissional que joga num outro sistema.
Pois é. Então, e como é que esse cara chega na Europa?
E como é que chega? Você entende ou não? Então esse cara tem que chegar na Europa.
Por isso que a Europa está vindo buscar com 14?
Por isso que eles estão, a cada vez vai diminuir com contratar jogador mais jovem. Por quê? Porque eles têm um tempo de maturação de 2 a 3 anos, como foi o caso do Vinícius Júnior, para lapidar ele nos âmbitos técnicos. Eu tive morando 2 anos em Barcelona e via as críticas que a imprensa fazia no Vinícius Júnior quando ele chutava a bola em tornozelo. Mas foi um processo. Hoje ele está um cara preparado para ser um jogador com 21, 22 anos. Né? Então, exemplo. E principalmente a adaptação numa cultura diferente que é o nosso país. Lá tem as suas regras que talvez aqui não tenha. Uhum. Então, essa cadeia ela vai gerando o quê? Uma formação déficit. Na onde? Na parte socioemocional. Por quê? O talento a gente tem, Kleber. Nós somos um país continente de norte a sul, que cada um tem o seu perfil, a característica de jogo. No norte você tem um tipo de perfil, lá no sul contra o Inter, outro tipo de perfil. Nós temos um celeiro de craque. Por isso que há 23 anos o Brasil é o país que mais fornece atletas para o mundo. São cerca de 1.200 atletas.
E vai para 24 sem ganhar a Copa, né, Edmilson? Eu sei. É duro ganhar a Copa do Mundo. E vai para 10... Faz 10 anos que ganhou o último Mundial, Interclubes. Né?
10 anos. 10 anos.
E na Libertadores, está deitando e rolando. Porque há também uma distância. Assim, então, passa a ser um sonho esse papo de que nós vamos formar jogadores que... acabou mesmo. É uma linha de montagem?
É uma linha de montagem. Eu acho assim, ó. Eu falo que eu vivo aqui, ó. Nesse período aí, vão tirando pandemia. O SCA nasceu em 19, né? Junho de 2019, e nós estamos aí em janeiro de 2023. Tiramos 2 anos de pandemia, vamos supor que a gente tem 3 anos de vida. Nesse período, nós temos 32 jogadores em clubes grandes. E os clubes grandes, nós jogamos o Campeonato Sub-17 agora, chegamos finalista. Dos 23, 24 jogadores que a gente tinha no elenco, 9 foram embora. Entendeu? Eram atletas que poderiam ficar um ano mais comigo,
Mas foram embora de graça para você, você?
Não, foram o que o clube
você,
vem.
Você,
clube...
Conseguiu, você conseguiu fazer uma transferência.
O clube claro. Vem, não tem dinheiro para colocar na entrada, são atletas com contrato de formação. O clube vem falar, Edmilson, eu quero esse goleiro assim, assim, a gente dá uma porcentagem, leva 70%, deixa 30%, 40% por você, e a gente, assim, quando a gente assinar o primeiro contrato profissional com o atleta, nós executamos a compra por X no valor. E aí é um processo de startup, um processo mais longo. E os meus sócios entendem isso. E o nosso projeto como SCA é um projeto que é 5 anos de investimento na marca, no marketing, no ecossistema futebol, nas academies, em tudo que gira futebol. Nós não estamos voltados só na venda do Anthony, na venda do Gabriel Jesus. A gente está voltado que esse período de 5 anos de investimento no futebol, ele vai voltar ao longo do tempo. Enquanto isso, nós vamos construir uma marca forte, com um clube forte. A transmissão nossa na Sport TV foi fantástica, deu visibilidade ao nosso patrocinador, mas a gente criou uma torcida nova, abrimos vários sócios, vendemos camisa pra caramba, entendeu? Então, esse ecossistema, a nossa TV SCA no YouTube nos deu mais engajamento. Então, a gente tem todo esse ecossistema que está voltado tudo em cima da nossa planificação do que é crescer o SCA em 5 anos.
Por isso que, assim, aquele começo do episódio, é o que eu estava falando, o simples é a gente ver se o cara cruza bem ou cruza mal. Se o cara faz gol bonito ou faz gol feio. Se ele domina bem ou domina mal a bola. Se o time ganhou ou perdeu. Mas o que o Edmilson está chamando de ecossistema do futebol, hoje é uma coisa impensável. E é difícil mesmo você discutir, você fazer entender. Porque daqui a pouco, se a torcida do SCA aumentar, ele vai querer ganhar jogo também. Ele não vai querer só ir na TV da... Porque já tem TV no YouTube, já tem... Entendeu? É outro mundo. Você falou que, além de ter jogado, você disse que morou e estudou 2 anos no Barcelona. E o Barcelona tem a Masia, La Masia, tem todo o prestígio. Mas o Barcelona também contrata jogador novinho, né? Você percebeu lá também uma mudança? Porque, assim, quando você fala que o ideal é o Abel Ferreira chegar no sub-15 e já começar a pensar em jogador que se adaptará ao jeito dele atuar no profissional, você tem que levar em conta que esse moleque vai ficar 3 anos no Palmeiras e o Abel também, né? O Abel é um caso à parte, que está quase a 3. Mas a maioria dos clubes fica girando. E acho que até na própria Europa isso está acontecendo. Não sei se agora com o Xavi, por exemplo, o Barcelona resgata um pouquinho a formação do jogador, estilo Barcelona. Mas daqui a pouco vão começar a buzinar. Ele teve que contratar o Lewandowski, porque precisa ganhar campeonato. Ele ganhou a Copa do Rei, senão ia ser outra vez. É, também lá mudou.
Eu acho que o futebol moderno hoje, ele mudou bastante. Em todos os setores, Kleber. No seu setor, na comunicação, da minha geração, da época de campeão do mundo de Barcelona. O Barcelona também mudou. Mas eu entendo muito assim, ó. Eu penso sempre assim. Eu sou torcedor de um time. Eu vou pagar um ingresso para ir assistir um time que tem o perfil daquilo que o torcedor gosta. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que um dos grandes erros nosso como brasileiro é essa oscilação de treinadores com perfil diferente em clubes. Que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver time que vai para cima, que marca gol, com jogador habilidosos. O Santos também tem essa escola. E o Barcelona tem essa escola. E às vezes que o Barcelona colocou treinadores que não tinham o perfil do jogo Barcelona, perdeu no que eu digo de ecossistema. Então, exemplo, quando a diretoria, o gestor do clube contratar um treinador, ele tem que falar assim, ó, o nosso perfil de clube é esse. Então, exemplo, com todo o respeito aos treinadores que jogam para frente e os caras que jogam com retranqueiro. Exemplo, o Flamengo, a torcida gosta de jogador que vai para frente. O Corinthians gosta daquele cara que joga, mas que seja raçudo, que se entregue, que dê identificação com a torcida. Se você traz um treinador que não tem o perfil do seu time, você está assinando uma carta de débito. Você vai mandar embora ele em 3 meses. É uma coisa você colocar um treinador retranqueiro no Santos. Claro. Treinador que tem um perfil. Então, Quando eu falo do exemplo do treinador da equipe profissional ser contratada pelo dirigente em cima daquilo que ele tem como conteúdo, é importante para a cadeia de formação da categoria de base.
Claro, porque esse, entendeu? Né, Edmilson, esse é o que você chamou de uma sequência de equívocos.
Equívocos.
Porque, né, porque se eu acho assim, é muito difícil você respeitar esse tal de DNA de um clube, sempre. Às vezes não é possível. Mas na base é possível.
É possível.
Né? Eu quero ter um jogo. O Santos gostaria de ter o Messi com a camisa 10, porque é a coisa mais perto do Pelé. Mas não dá para ter. Agora, você tem que formar. E o técnico do profissional, ele precisa ter essa mínima identidade. Por isso que é como você diz, às vezes vira uma sequência de erro. De vez em quando, dá super certo. De vez em quando, né? Você pode até mudar o perfil de um clube.
Perfeito.
Né? Se o resultado que o Abel está dando no Palmeiras, que o Flamengo vem tendo nos últimos anos, mesmo mudando de treinador, você vai dizer o quê? Que está errado, que não está dando certo, né? Mas às vezes escapa. Então, assim, para eu concluir com você, você acha ainda que Copa São Paulo é legal, que a formação é legal, com esses detalhes que você falou, né?
Eu acho, Kleber, que é uma Copa interessante, né? Poderia ter um incremento de alguns clubes de fora, por que não? Tá? Porque é para o país, a mídia está toda em cima, menos sedes, tá? Campos apropriados, para que a gente tenha uma boa formação, porque a gente na primeira fase, ainda mais a época que a gente joga, a época de chuva no Brasil, né? Campos ruins, alagados, perigo de um monte de coisa. Eu acho
depois encontra, né? Depois encontra o produto.
Depois encontra, o produto. É um produto vendável para todo o Brasil e para o mundo, né? Por que não trazer alguns clubes de fora, que não é difícil trazer? Mas é uma competição que a gente não pode desprezar. Tem a sua tradição, né? Tem os seus talentos, tem muito jogador bom. Boa parte dos clubes grandes esse ano veio com um jogador mais jovem, né? Porque já está dando a oportunidade para os jogadores aí 19, 20 anos para o time profissional. O Flamengo é um caso desse. É. Então, é bom também essa rapaziada criar essa casca, como diz no futebol, essa experiência com jogador mais experientes. Eu acho que a Copa São Paulo é um dos grandes campeonatos. Precisa dar uma renovada, uma lapidadinha aí, porque os últimos anos com pandemia, com tudo, com as mudanças que teve no mundo, a gente sentar com o pessoal que forma, que faz isso aí, para a gente poder melhorar um produto mais qualificado.
E agora com a experiência do atleta que começa num time menor, vai jogar num time grande, chega a campeão do mundo com a seleção brasileira, que tem uma carreira consolidada e parte para um novo momento da vida, que é de organizar, criar, administrar, correr o risco de ficar sem fundo no banco ou de fazer um grande negócio, tudo isso. Mas na questão do futebol, um time que você acabou de falar tem o seu foco principal na formação, na captação de jogadores e de pessoas, e de formar pessoas. Como é que você traçaria agora um caminho, fosse aqui aquela palestra de Edmilson? Que você imagina que vai acontecer com... E com esses detalhes, né, Edmilson? O moleque com 17 vai embora, com 18 ele é titular, às vezes com 20 ele já é campeão do mundo, Mbappé e companhia. Qual é esse futuro da formação e do cara que vai virar profissional? O mundo que é diferente, você já falou, mas a gente caminha para uma coisa mais profissional e mais produtiva, ou eventualmente ela vai ser muito profissional e menos romântica, como a gente achava que era a formação de jogador de futebol?
Bom, Kleber, na verdade, cara, eu trabalho 12, 13 horas por dia, era mais fácil jogar bola.
E reclamava de treinar cedo, né?
E reclamava de concentrar, mas, cara, eu acho que, Kleber, aqui é um lado que eu escolhi, é um lado que eu sou apaixonado. Né? A gente tem 3-4 anos de vida, os 10 anos do SCA tá na minha cabeça, né? Eu acho que em 2022 a gente alcançou aí em pouco tempo uma final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? A gente cresceu como marca esse ano 40% do nosso valuation. Esse ano a gente quer. A gente tem um estádio aí semi-novo que é da prefeitura, mas a gente tem autorização de uso. O nosso CFA, Centro de Formação de Alto Rendimento do Tele Santana, é um CFA que a gente está melhorando. Você
Escolheu
viu?
bem o nome.
Você viu o nome, hein, Cléber, que eu coloquei, né?
Escolheu bem o nome.
Em homenagem ao nosso mestre Tele, porque acima de tudo ele formava grandes pessoas, dava grandes conselhos. Eu acho assim, Cléber, eu acho que a formação do atleta é uma pirâmide. É o clube, que é o que gasta, que investe, é o empresário e é a família. Se esses três personagens não tiver na mesma linha de comunicação, pode ser abortada grandes sonhos, né? Essas decisões têm que ser tomadas. Então, aqui eu sempre faço reuniões com as famílias, sempre que aparece uma proposta para o atleta, eu dou a minha opinião como pessoa, como ex-jogador, e dou como gestão, como clube, e deixo para que a gente, em três, decida o melhor caminho para o atleta. Às vezes ele tem uma proposta, quero sair, mas ele vai no grande e não vai avançar. Não vai avançar porque a régua é muito. E aí ele não está formado ainda. Fica 6 meses com a gente, que nem, ó, acabou a Copinha São Paulo agora. Nós temos quatro, cinco atletas aí, 04, 05, 17, 18 anos, que tem proposta para clubes. Esses atletas já têm contrato profissional, porque eu não ia jogar Copinha com jogadores com contratos de formação. Só que, exemplo, nós vamos fazer uma turnê agora na Europa. Nós vamos jogar a Mickey Cup, que é na Costa Brava, na Espanha, que está os maiores clubes do mundo participando. Vamos fazer um amistoso dia 11 de abril contra o Barcelona, lá no CT do Barça, no Sub-19, que é o time do Saviola. E vamos fazer cinco amistosos na Itália. Cara, fica comigo 6 meses, vamos trabalhar esses 6 meses, vamos jogar, vamos levar você para ver lá fora, talvez apareça uma oportunidade, depende de você, né? A gente pode fazer um negócio direto com lá. Se não der certo, voltamos para cá, sentamos com o Fluminense, com o Vasco, com o Goiás, com quem for, fala assim, ó, vamos fazer um planejamento? Vamos fazer um empréstimo com opção de compra? Ó, esse é o relatório do menino. Ele tá bom em todas essas matérias, mas essa matéria que se não tomar cuidado, você vai perder ele, eu vou também. Né? Essa é a... Ah, talvez na época do jornalismo você era bom de redação, mas era ruim de locução. Você teve que aperfeiçoar isso aí. O grande problema é que o menino bate lá no profissional, já ganha um salário bom, e ainda ele tem trabalho de formação a fazer e ele não quer fazer mais. Por quê? Porque ele não quer mais dar o passo para trás de fazer a finalização, o cabeceio, que ele tinha que fazer na base. Só que ele já é profissional, já tem o carro dele, já tem o dinheiro dele, já tem o assessor de tudo, já não dá mais entrevista sem pagar. Tem todo esse ecossistema do atleta também, porque se o empresário e o pai não ficar na cola dele para realmente entender isso aí, não adianta nada eu fazer nada. Não adianta eu fazer o que eu quero fazer. Se o cara está sendo manipulado pelo pai, pelo empresário, ou até pelo próprio clube, é não fazer aquilo lá. Então, isso prejudica a cadeia do que é? A cereja do bolo, é a seleção brasileira. É grandes clubes. É grandes investidores de fora para vir aqui. Por que que a gente precisa levar o jogador para ser educado lá? A gente não educa aqui. Sabendo que a gente está criando agora o tema de SAF, que vai ajudar capital externo a entrar aqui, como está entrando no Bahia, entrando no Botafogo, no Vasco. É importante para que o nosso produto futebol ganhe, Kleber. E aí ganha todo mundo. Ganha você, ganha eu, ganha todo mundo que sobrevive do futebol.
Você tem razão. Acho que assim, essa participação do Edmilson deixa bem clara a mudança que eu sabia, você sabia, mas agora você ouviu, não só a constatação da mudança, como a própria cabeça do Edmilson, hoje administrador de clube, que é completamente diferente do Edmilson garoto, que sonhava ser jogador de futebol. E na questão da faculdade, a parte da locução, acho que eu ainda não aprendi, meu Deus.
Que é isso, pô?
Obrigado demais, um super 2023 para todos nós, Edmilson.
Você também, Kleber, sucesso aí, Deus abençoe, feliz ano.
E na sequência, depois dessa boa conversa com o Edmilson, mostrando um lado de um ex-atleta e também agora de um gerente, um administrador, um sócio de futebol, a gente vai continuar nesse papo. Nós gravamos duas perguntas aqui para o Paulo Vitor, que é o técnico do Palmeiras. o Palmeiras que tem conseguido também nas categorias de base, nessa faixa de idade, ótimos resultados. É o atual campeão, inclusive, da Copa São Paulo. Ano passado ganhou a final do Santos. Então, eu queria começar com você, PV, muito em função disso que o Edmilson falou bastante, a preocupação deles com a família, com os empresários, com a formação do garoto, além de um jogador de futebol. Como é que você, como um líder desse time, lida com família, com empresários, com a própria mídia, que cada vez mais também faz cobertura do futebol da garotada, e a Copinha, que tem uma exposição, transmissões ao vivo, ela é diferente de outros convidados? Obrigado, PV, pela participação.
A Copinha, sem dúvida, é a competição mais especial dentro do calendário das categorias de base, né? Com certeza é a maior competição de base do mundo, né? A Federação Paulista tem vendido um slogan que a Copinha é a base do mundo, e realmente é. Os grandes jogadores, os grandes destaques, eles saem daqui, eles começam aqui. E ela tem um charme muito especial, né? Ela acontece num período em que o futebol profissional ainda está em pré-temporada ou no início da temporada, né? Então, a TV, a mídia, a imprensa, de forma geral, ela trabalha um conteúdo muito, muito especial dentro da Copa São Paulo. A visibilidade, o contato com a torcida para esses atletas pela primeira vez é muito bacana, é muito significativo, né? Então, com certeza, é um campeonato muito diferente, muito especial, comparado a todos os outros campeonatos, e realmente é o campeonato que mais revela, que mais forma, por todas essas características que eu acabei de citar. E liderar um processo dentro dessa competição, dessa estrutura, ele requer muito, muito cuidado, muita atenção, com a gestão da equipe, né, com a gestão das emoções, das expectativas, do ego, porque o futebol ele tem memória curta, né, de um jogo para o outro as coisas podem mudar muito. Então a gente trabalha muito no sentido deixando esses atletas com o pé no chão, com a cabeça focada em entregar o melhor dentro da sua tarefa, dentro das suas funções dentro de campo. Então, a gente lida muito com isso em relação aos atletas. Não tenho contato nenhum com empresários nesse sentido, nesse momento da competição, né? E com a mídia, a gente sempre procura exaltar o trabalho da equipe, exaltar o trabalho coletivo, em detrimento de qualquer individualidade, para que a gente mantenha os atletas focados, única e exclusivamente, em entregar o seu melhor dentro da competição.
Fazer mais uma aqui para você, PV. Você, como eu disse, o Palmeiras tem conseguido bons resultados, o Palmeiras é o atual campeão da Copinha, e mais do que os resultados, o Palmeiras, até numa mudança da política tradicional do Palmeiras, passou a revelar jogadores importantes. O Danilo acabou de ser vendido para o futebol inglês, e o Palmeiras tem feito isso com uma eficiência muito boa. Então, é assim, e é uma discussão grande no futebol, né? A base tem que ser campeã ou tem que revelar? A base tem que ser campeã e revelar. Qual é o peso do título e o peso da revelação? Então, eu pergunto objetivamente. Se você é campeão da Copa, mas não revelou nenhum grande jogador, foi uma missão cumprida ou foi uma missão mais ou menos cumprida?
Olha, eu acredito muito que a principal missão das categorias de base é, sim, formar e revelar jogadores para as equipes principais. Então, com certeza, o objetivo número um é desenvolver os jogadores, é formar os jogadores para estarem à disposição da equipe principal. E quando você consegue associar isso às conquistas, aos resultados, eu acho que os resultados acabam se multiplicando, né, positivamente, porque você forma um atleta com a marca de vencedor, um atleta... Ele fica naturalmente mais experiente, com mais bagagem, participando de jogos decisivos. Então, sempre que eu sou perguntado sobre isso, em qualquer contexto, a minha posição é que se a gente conseguir formar bem, formar ganhando, com certeza a gente vai formar um atleta muito melhor, muito mais pronto, porque os grandes jogos, os jogos decisivos, os jogos de nível maior de exigência, eles, com certeza, eles formam muito melhor o jogador e deixam o jogador muito mais pronto para os desafios do futebol profissional.
Bom, agora continuando, essa nova etapa da conversa, nesse nosso episódio 182, vai ser com o Sandro Orlandelli. O Sandro Orlandelli hoje, ele vai ser interessante porque ele tem várias atividades ao longo da carreira. Hoje, ele é coordenador técnico do Internacional de Porto Alegre, recém assumiu esse cargo. ou seja, está lidando com uma gama grande de base e profissional. Ele já foi coordenador técnico do Bragantino até o ano passado, mais ou menos o mesmo tipo de trabalho. E se voltar no tempo, ele foi técnico de base do São Paulo no final dos anos 90, de 98 a 2000, foi técnico de base do Corinthians, foi diretor de futebol do Atlético, do Santos, trabalhou na CBF como um chefe de scout, de fazer aquela pesquisa de números de jogadores, de times, e também desenvolveu a mesma função, o cara é chique, no Manchester United e no Arsenal. Então, é uma experiência muito grande de observação, de estudo, de análise para apresentar para os clubes algum tipo de resultado conforme o objetivo de cada um. E é isso que eu queria falar com ele, com o Sandro, agradecendo demais a presença, Sandro. E vou focar mais assim na base mesmo. O teu trabalho no Internacional a gente faz um outro dia, que você está começando. Esse trabalho de... Defina para mim, assim, em algumas palavras, o que é ser o Head Scout. Numa tradução livre, né? Eu sou o chefe das pesquisas lá de um determinado clube. Obrigado pela presença, Sandro.
Não, eu que agradeço. É um prazer estar dividindo esse momento com você, Kleber. Muito apreço por você.
Obrigado. Bom,
a respeito do scouting, é importante a gente primeiro deixar claro o que significa o scouting, né? Porque no Brasil, ele vem de uma forma um pouco distorcida do que é a essência dele, tá? Então, o scouting... decididamente ele é uma colocação de exploração, é como se fosse, ele é muito mais voltado para o aspecto qualitativo. Então ele é como se fosse uma analogia, tá? Como se você fosse na nossa antiga Serra Pelada, né? Fazer uma busca de ouro ali, né? Então, você vai dentro daquela região que tem ali, joga uma água ali, e você vai pegar uma peneira e você vai encontrar 10 pedrinhas ali, todas esbarreadas, né? O qualitativo é isso. Quando você olha, né, esse descobridor de joias, né, ele vai, na hora, vai falar para você: putz, dessas 10 aqui, essas 3 são ouro. E aí você lava, quando você vai ver se realmente deu, é ouro, e o restante é uma pedra comum. O scouting, a essência do scouting é essa. Porque o futebol, ele é difícil, você não tem como quantificar uma qualidade, por exemplo, de um passe, a qualidade de uma criatividade. Então, isso é um peso muito importante. Essa é a essência do scouting. Daí já, logo quando a Inglaterra iniciou o processo do futebol, depois de 50 anos que foi implementado esse departamento, justamente para minimizar o erro na busca de recrutamento de jogadores, né? Então, o scouting, a definição de scouting é essa. O head scouting é um sênior, uma pessoa que tem uma experiência já considerável, já errou bastante, né? Só tem experiência quem errou, já errou o suficiente para pelo menos ele poder liderar um grupo considerável de profissionais que vão à busca de um perfil de jogador, né? Então, de acordo com a filosofia específica de cada clube. Então, o Head Scout, ele tem essa função de liderar um grupo, dar o foco no perfil que se busca, e aí você vai definindo pelas faixas etárias. Você tem que entender muito de crescimento e desenvolvimento também. Então, se você quer um jogador muito rápido, por exemplo, tá? Quando você vê um menino de 12 anos de idade, o que menos é importante é se ele for rápido. Se ele for rápido, você tem que se preocupar até. Uhum. Ele ainda não chegou na maturação sexual. E o ápice da força e velocidade, quando ele vai começar a atingir, é depois da maturação sexual. Que aí é o progresso dele ter uma evolução positiva. Quando ele tem isso de uma forma que antecede essa fase, o risco é muito grande dele chegar num platô de velocidade antes dos 18 anos. E aí, quando é na fase mais importante dele ser muito veloz, ele já não é tão veloz. Então, você se enganou ao longo do tempo com esse perfil. Então, o scouting é isso. Você tem que ter muito conhecimento científico, tá? Mas não usar essa ciência para substituir o talento, e sim para te ajudar a se organizar no perfil que você busca.
Você vê, ó, lá no começo do programa, antes de falar com o Edmilson, eu fiz na abertura uma ideia de que o futebol pode ser analisado de um jeito bem simples, que é só você ver o time dentro do campo, se ele está criando chance, fazendo gol, tomando gol, falhando na defesa, ganhando ou perdendo o jogo. E você percebeu por essa resposta do Sandro que é uma coisa muito mais complexa para você analisar. Por isso que, inclusive, ele começou dizendo que só acerta quem já errou. Só se torna um cara pronto, especialista, quem já errou. O que não significa dizer que o especialista não errará mais uma ou outra vez. E quando ele falou dessa maturação sexual de um garoto, eu lembrei imediatamente de uma conversa há muito tempo com o Zé Roberto Guimarães, o técnico da seleção feminina, e eu, com o René Simões, que foi técnico da seleção feminina de futebol, quando ele disse que eles começaram, e acho que isso tem em todas as modalidades, a fazer um estudo sobre o ciclo menstrual das garotas, para saber como é que ele vai lidar fisicamente no treino, psicologicamente, o humor das garotas, enfim. E isso que o Sandro trouxe para nós. Então, assim, há uma possibilidade, pelo que eu imagino, vocês têm, numa análise de scout, uns 100 números. Isso que você falou, o passe. Pô, se eu sou zagueiro e passo para o lado, eu vou acertar 92% dos passes. Né? Se eu sou meio-campista e dou passe para o cara fazer gol, eu posso errar mais. Mas se eu acertar uma porcentagem que me dê um gol por jogo, eu sou máximo, sou o máximo. É muito número. E é possível, você falou em qualidade e quantidade. Como qualifica essa enxurrada de números?
Bom, uma pergunta fantástica, Kleber, porque a gente está numa fase bem, bem interessante da humanidade, que é a quarta revolução industrial, onde o que impera hoje é a digitalização. Então, hoje está muito próximo, né? A inteligência artificial, ela é uma realidade. E tudo encanta com o número, né? Mas quando a gente fala do produto futebol, né? O produto é um ser pensante, é um ser humano. Então, você não tem como não priorizar primeiro a qualidade dele. Então, primeiro a gente divide em quatro pilares um jogador. Para você errar o menos possível na escolha de um jogador e identificar os pontos e desvantagens a serem trabalhados e os pontos e vantagens que esse jogador tem, você tem que desconstruir o jogador. Em quatro pilares. No aspecto físico, como eu dei um exemplo para vocês, no técnico, no tático, que está muito mais ligado em como ele resolve os problemas, né? O tático em tático individual, isso não tem nada a ver com a parte tática coletiva. Tá? E o aspecto mental. E entender quais faixas etárias esses tópicos são mais importantes.
Isso então, tudo entra no scout, Sandro? Isso tudo vocês, totalmente. Vocês analisam no scout?
Totalmente. Então, por exemplo, quando a gente assiste um jogo, tá? Eu consigo te definir em 5 minutos qual a qualidade da velocidade de 5 metros que o jogador tem, de 10 metros, de 20, tá? Como também te dá uma relação do que é a qualidade do primeiro toque desse jogador, qual é a movimentação das pernas dele, se ele tem uma possibilidade de evoluir uma bilateralidade para controlar a bola. Hoje, no futebol, é fundamental o jogo ser mais rápido, né? Também como você consegue entender o quanto ele entende o jogo e o que, se isso é compatível para a idade dele ou não. E no aspecto mental também, quanto ele é confiante, a nível de agressividade ou não, se ele é resiliente, se ele é muito criativo. Dentro desses pilares são vários tópicos que a gente analisa. E dentro desses tópicos hoje, a gente criou critérios para ajudar a quantificar, quando você, para criar em gráficos. Então, você analisando, você consegue criar alguns gráficos e você consegue obter aí comparativos, né? Você só consegue obter comparativos com aspecto quantitativo.
E, naturalmente, eu imagino, vocês têm parâmetros por faixa etária.
Tem que ter. Não tem como, porque tudo depende da fase de construção de um jogador, né? A gente chama de construção de um jogador. Até os seus 14 anos de idade, o que é predominantemente importante no desenvolvimento do jogador é o aspecto técnico dele. Tá antes da maturação sexual. Então, a questão física, você observa mais morfologia, qual o perfil morfológico que ele vai ter, se ele tem uma amplitude de passada, uma tendência para ter amplitude de passada no movimento. Se não tem, se ela tem condição de ser coordenada com estímulo, É isso que é importante ser observado, não se ele é rápido ou não, né? Como eu falei para você anteriormente. Depois dos 14 até entre os 17, todos esses estímulos técnicos, eles estão relacionados com velocidade. Aí sim você vai colocar velocidade nisso, em todos esses estímulos técnicos e também o que você considera importante para ele ter um melhor desenvolvimento no aspecto físico. Depois dos 17 até os 19, é onde a gente vai começar a interpretar melhor, predominantemente, o quanto esse jogador entende o jogo, quanto que ele consegue entender. E, por último, entre os 19 e os 21, aí sim que é a parte mais importante. Qual é o preço que ele vai pagar, que ele quer realmente pagar para ele ter sucesso? Que é o aspecto mental. Quanto fome ele tem, determinação que ele tem de pagar o preço para ele ser um vencedor. Então, esse processo te dá o direcionamento também do que você vai priorizar na hora de você olhar um jogador. Então, até abaixo dos 14 anos, sem dúvida alguma, o que vai predominar é a característica técnica do menino e o perfil que ele vai te dar na morfologia para um futuro de ser desenvolvido fisicamente.
Claro, porque assim, hoje, e há muito tempo, óbvio, a ciência do esporte te permite imaginar que o garoto que tem uma coxa de tantos centímetros, se ele fizer determinado tipo de exercício, ele vai conseguir ficar forte sem perder a tal da mobilidade, velocidade, da habilidade. E o exemplo mais recente não, mais clássico para mim, é aquela história do Zico, quando o Zé Luiz Francalassi, o preparador físico do Flamengo, pega o Zico, todo mundo viu que era uma joia raríssima, e aí o Zico foi fazer trabalho de musculação para ficar um pouco mais forte, não é para perder o que ele tinha de dom natural, mas para ganhar resistência física para enfrentar o que ia acontecer quando ele jogasse com os caras mais velhos que ele, mais fortes do que ele. Isso, imagino que continue acontecendo. Agora, o quanto vocês do scout, hoje, por exemplo, como um coordenador técnico do Internacional, você vai participar de um espectro muito maior de dados e decisão. Porque hoje, para você contratar um jogador, você vai ouvir o mano, você vai ouvir o diretor que vai dizer se tem dinheiro ou não, mas você também vai ouvir o cara do scout, os números, etc. e tal. O quanto vocês, quando era você do scout só, qual é a participação que vocês... Vocês recebem uma encomenda ou vocês apresentam dados e alguém vai escolher e alguém vai melhorar isso tudo que você disse, que é bom, que é mais ou menos, o que é ruim, mas que tem potencial para evolução?
Bom, primeiro, tem que partir do princípio da gente entender qual é a filosofia que nós temos, né? Como a gente está ajudando, já tem isso muito bem estruturado no Inter, mas a gente está ajudando a realçar e ter uma comunicação mais enxuta e clara, né? Para que todos tenhamos o mesmo pensamento. É um grande desafio num grande clube.
Claro.
Então, o que é importante? A gente entender quais são os perfis por posição, qual a característica que a gente quer de cada jogador por posição. Uma vez isso bem definido, né, nós vamos para todos os departamentos, né, essa que é a ideia, e que todos tenham o mesmo pensamento. Olha, a gente busca um perfil de lateral direito dentro do conceito que é do DNA do Internacional, dentro dessa característica. Assim, todos nós temos a nossa mesma direção. Isso facilita bastante dentro de uma gama imensa que a gente tem no Brasil, que é riquíssima a matéria-prima do futebol brasileiro, né, era mais rica do mundo, né, de você conseguir focar o perfil que você busca. Então isso daí
pode acontecer, desculpa, de você achar um cara que tem um perfil quase ideal, mas que tem defeitos, tem deficiências e que são detectadas as possibilidades de melhorar e corrigir essas deficiências?
Esse que é o detalhe, Kleber. Na verdade, todos são assim. Então assim, a gente vai encontrar todos os perfis. Olha, por isso que Pelé foi Pelé. Tá? Eu tive que estudar Pelé 3 meses na Inglaterra. E, eu fui obrigado, tá? Eu não conhecia Pelé.
Chegou alguma conclusão? Não,
porque... não, não tem como.
Não, é porque tem uma história legal que o cara, acho que foi o Zé Miguel Wisnik, que falou para a gente aqui há 2 semanas que o Pelé teria dito assim: não, o Pelé, quando você encontrar com Deus, você vai perguntar o quê? Ele falou assim: por que eu? E ninguém tem a resposta, né?
Kleber, impressionante. Quando você desconstrói o Pelé, que tive essa oportunidade no Arsenal, né, no berço lá do scouting, e ver todos os tópicos físicos, técnicos, táticos e mentais, é incomparável. Né? Com todo o respeito, nós temos vários talentos no mundo, mas incomparável.
Ele que inventou o scouting, então, né, pelo jeito.
Ele que inventou. Ele é um modelo ideal do scouting. Ele é a máquina perfeita para isso. E então nós encontramos o perfil dos jogadores e a gente vai encontrar os pontos em desvantagem. Esse que é o detalhe. O scouting ele é só um ponto de entrada. Aí vai o desenvolvimento individual do jogador. Você focar onde é o ponto em desvantagem e é a responsabilidade nossa do clube de ajudar a desenvolver melhor esse jogador. Nos aspectos negativos em primeiro plano, para depois otimizar o que ele tem de positivo. Para chegar a um jogador muito mais otimizado para o Mano. Esse que é o ideal. É isso que se faz no scouting que se tem no berço dessas cinco ligas da Europa. É isso que é feito há muitos anos. Né? E que a gente está tentando colaborar nesse sentido no Brasil.
É, aparentemente, aqui no Brasil, isso já é considerado um departamento fundamental para que você tenha um trabalho bom, como na Europa, o Sandro Orlandelli, que trabalhou no Arsenal, no United, está contando aí como eles têm essa preocupação, que há quantos anos ele começou a estudar lá na Inglaterra o scout. Agora, a pergunta que eu imagino que os nossos dois ouvintes, tirando eu e você, né, os outros dois, estão pensando assim: pô, mas vem cá, lá em 2003, 2000, sei lá, que ano, o Barcelona foi na Argentina e pegou um Messi com 13 anos de idade. Agora, no fim do ano, o Real Madrid veio aqui e pegou o Endrick com 16 anos de idade. E já levou o Vinícius Júnior com 17, o Rodrigo com 17. Cada vez mais a gente chega a uma conclusão de que essas potências europeias que têm dinheiro e têm esse departamento espalhado pelo mundo inteiro, os profissionais estão espalhados pelo mundo inteiro observando, principalmente nos mercados onde eles veem essas pepitas de ouro aí sendo descobertas. A nossa impressão, o Sandro, é que cada vez mais eles estão querendo formar o cara lá. Intelectualmente, socialmente, comportamento social mesmo, além de o lado do atleta de futebol. E fica aquela dúvida: pô, isso é bom para o futebol brasileiro? É melhor para o futebol europeu? É melhor para quem contrata? Tira a nossa característica? Então, assim, para encerrar com chave de ouro essa sua participação brilhante, eu diria, agradecendo muito, assim, qual é a realidade hoje? Os europeus vão contratar cada vez mais jogadores ainda em formação? O nosso futebol vai perder com isso? Essa é uma das razões desse equilíbrio que a gente acompanha no mundo do futebol, e esse equilíbrio é quebrado por quem tem mais profissionalismo, mais dinheiro? Qual é essa realidade? Aproveitando uma Copa São Paulo, que está caminhando para a sua decisão e que sempre foi o nosso principal palco para os garotos, isso mudou. Os garotos hoje são titulares dos seus times, às vezes, muito antes de disputar uma Copa São Paulo. Qual é essa realidade? Como é que você analisa o presente de um passado não muito distante e já projetando um futuro para essa garotada que está surgindo e para os clubes de futebol?
Bom, vamos lá. Uma pergunta sensacional. Eu vou tentar ser preciso, tá? Porque isso é um debate de longo tempo. Bom, o objetivo na Europa é simples, tá? Quando a gente fala nas grandes estruturas, nos maiores clubes do mundo, é encontrar o melhor talento possível.
Talento. Primeiro é talento.
Talento. Então, por exemplo, o que eles não têm, né? Não tinham, na verdade, que agora... Criatividade, tá? O poder da fantasia de um jogador, que isso o brasileiro, assim, se destaca muito. Apesar de, infelizmente, algumas situações, né, e não vem aqui julgamento, e não vem aqui culpa, tá? Mas talvez por os treinadores precocemente serem exigidos com relação ao resultado, inibem isso, né? Então, não só os treinadores, o sistema começa a cobrar isso. Então, como a gente vive uma cultura, a nossa cultura latina, ela ela traz muita emoção, a emoção ela estimula você a tomar decisões muito rápidas, né? Quando você está falando de talento, você tem que dar o tempo para você realmente ajudar a desenvolver. No Brasil ainda, quando tem esse tipo de exigência de resultado, você não está ajudando a desenvolver, você está mais numa linha de produção. Uhum. Vai sobreviver o mais forte ali. O cara
é
que vai...
isso.
Então, esse que é o grande desafio. Na Europa, então, você pega vive muito disso, né? Então, por exemplo, você pega um Fábricas com 16 anos de idade e você vai preparando ele em um ano, né? Dando todos os recursos, identificando os pontos negativos. Com 17 anos, ele está jogando uma Champions League. Então, você vai ver muito aí, portanto, é campeonato mundial, você vê o Pedro. É comum um jogador jovem jogar campeonatos tão expressivos que, para nós aqui, existe até um tabu. Quando se coloca um jogador jovem, ele é muito... E também dá o peso de cobrança para esse jovem muito antes, né? Ou então o mesmo peso que um jogador experiente, já com 26 anos, 25 anos. É lógico que o jovem vai errar. Então ele precisa, dentro de um projeto, né? Que isso a Europa dá muito, muito tranquila. Treinamento, os estímulos, para ele ter tempo de se desenvolver. E, ao mesmo tempo, o jogo ele vai dar a possibilidade dele errar e corrigir. Então, você já tem uma porcentagem dos minutos que ele vai jogar numa temporada, dando essa possibilidade para ele, sem ele ser cobrado, sem ele ser julgado, e sim ele sendo corrigido. Aí você dá o tempo do desenvolvimento desse jogador. Então, isso é uma questão importante da gente pensar. Não que o Brasil esteja tão atrás da Europa, eu não considero, eu acho que a gente... já reduziu essa distância, na minha opinião. Quando vai para um âmbito do futebol brasileiro da Série A profissional, a intensidade do jogo, a gente já está vendo jogos bem interessantes já, né? Então, a gente já deu um passo, a gente continua atrás, mas eu vejo que nós temos plenas condições. Se a gente conseguir se organizar e não ter esse tipo de exigência que eu considero desnecessária para esse tipo de perfil de talento, que são os jovens, a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, não ter que vender jogadores tão precocemente para a Europa, conseguir desenvolvê-los aqui no nível que eles buscam, eles darem resultados desportivos e serem vendidos numa faixa etária de valor que seja mais justa, não ser a primeira faixa etária, né? Uma faixa etária um pouquinho mais elevada. Eu tenho convicção, tratando de Brasil, que a gente consegue fazer isso, porque o talento, né, a matéria-prima ela é muito rica. Comparando a qualquer país do mundo, o nosso rival de matéria-prima, que é a Argentina, ela tem uma quantidade muito inferior. Isso faz nos dar a segurança de que a gente tem condições de fazer isso, mas depende de um todo, de criar um ambiente para isso, né? Uma atmosfera positiva para isso, saber o momento do que é cobrança, do que é estímulo, né? Eu acho que tudo... dentro do cenário brasileiro, de resultados imediatos, isso acaba se confundindo muito e aí atrapalha um pouco o desenvolvimento.
Você até respondeu a pergunta que me ocorreu enquanto você falava, que é essa diferença. Você disse que ainda há, mas está diminuindo, pelo menos na elite do futebol brasileiro. É muito interessante a gente imaginar, porque é uma cobrança que se faz aos clubes brasileiros, que eles vendem um jogador, e assim o exemplo mais... na minha memória, quando o Corinthians vendeu o Marquinhos para a Roma, depois o Marquinhos foi vendido para o Paris Saint-Germain, e a diferença de valor da ida dele do Corinthians para a Itália e da Itália para a França era uma coisa abissal. Aí muita gente, o Corinthians errou. Não, pera, o Corinthians vendeu um garoto que tinha 10 jogos no profissional. A Roma vendeu um profissional que já estava sendo considerado um dos principais zagueiros em potencial do mundo e hoje é um dos maiores zagueiros do mundo. Então, se nós conseguirmos manter esses jogadores até o nível em que eles saiam pelo preço, talvez não pelo preço, que ele sai da Roma para o Paris Saint-Germain, ele vai sair do clube brasileiro para o clube europeu numa quantidade de euros diferente. Eu só não sei, Sandro, se... clubes e jogadores aqui, empresários e tudo, se todo mundo tem paciência para esperar, se não virou o primeiro objetivo da vida e cada vez mais cedo, sabe?
Esse é o grande desafio que a gente tem, sabe, Kleber? Mas se a gente conseguir trabalhar em cima do que o pessoal da Europa tem, por exemplo, a gente ter mais orgulho do que a gente faz, mais orgulho do nosso futebol, se unir mais. Por exemplo, é muito difícil, tá? Você joga, vou falar na Série A e aí depois a gente vai para as outras séries, né? Para as categorias de base, que a gente está falando de scouting de base. Para isso, por exemplo, os gramados têm que ter a mesma qualidade. Então, quando você vai... A gente já tem uma diferença climática, que nosso país é continentalizado, claro. É compreensível. Agora, em termos de infraestrutura, eu acho que vale a pena a gente repensar e investir um pouquinho mais. Eu acho que já está tendo uma melhora considerável no Brasil para isso, né? Comparando a 10 anos atrás, mas ainda eu acho que ainda é visto como gasto e não como investimento. Se a gente entender que investir em pessoas, em infraestrutura, vai dar um resultado no desenvolvimento do talento e ajudar com que esse talento seja mais otimizado, a gente vai conseguir se equiparar a essas ligas mais importantes e valorizar o nosso mercado. Então, assim, isso é um trabalho de muitas áreas juntas para que valorize o mercado do futebol brasileiro, como foi na época do Pelé, na época do Zico, né? Década de 80, que no futebol inglês os gramados também tinham a mesma qualidade, era um outro momento. Então, esse disparate ficou muito grande na infraestrutura e na capacitação dos profissionais.
Muito bom. Conversei aqui nesse episódio que a gente está tratando de base, a partir da Copa São Paulo, técnico de base do São Paulo, do Corinthians, diretor de futebol do Atlético Paranaense, do Santos e chefe de scout da CBF, do Manchester United, ele trabalhou lá também, e do Arsenal da Inglaterra, hoje coordenador técnico depois de passar pelo Bragantino do Internacional de Porto Alegre. Muito rica a sua entrevista, muito, muito, quase uma aula, viu, Sandro Orlandelli? Muito obrigado.
É isso, Kleber. Eu agradeço muito a atenção e espero poder ter contribuído. Essa aqui é a minha intenção, de colaborar cada vez mais com o nosso futebol brasileiro, qual tenho orgulho e acredito muito.
Como diria Martin Luther King, I have a dream, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma programação, um programa que pelo menos dedicasse uma, duas horas por semana para um grande painel sobre o futebol para discutir todos esses aspectos. Acho que seria bem interessante. Obrigado demais, Sandro.
Eu que agradeço e podem contar comigo aí. Um grande abraço.
Bom, agora para encerrar o nosso episódio, eu estou recebendo aqui o Adailton Ladeira. E eu vou começar conversando com o Adailton Ladeira, técnico de futebol de base. Seu Ladeira, é uma honra recebê-lo aqui, primeiramente. Obrigado. Tudo bem com o senhor?
Está tudo bem, Kleber. Para mim é uma honra também, uma satisfação muito grande, viu? Estar falando com você.
O Ladeira foi campeão, tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2004, 2005 e depois em 2009 pelo Corinthians. Então você vê que ele pegou gerações, um bicampeonato e a conquista de 2009. Acho que uma dessas, certamente... Aquele que o Edu fez o gol de fora da área, já era você, não era?
Não, do Edu não, era o não. Brida. Era o Brida.
O Brida. Bom, mas enfim, eu lembro claramente de fazer jogo com o Ladeira como treinador.
Você fez o primeiro no Pacaembu contra o São Paulo.
Pode crer. Ladeira, pelo que você vê hoje, mudou demais a formação, a exigência, o que você quer de um garoto júnior? Na medida em que o Edu foi fazer com o Brida ser campeão da Copa São Paulo e depois é que ele virou jogador de profissional. Hoje o cara é profissional antes da Copa São Paulo. Isso dá mais trabalho? É uma evolução? Ou é um passo maior que a perna?
São gerações, né, Kleber, eu acho. Porque no primeiro campeonato que nós ganhamos, a gente usava os jogadores no limite da idade. Era 20 anos mesmo, era um semiprofissional. Então, trabalhava com jogadores com porte mais forte, que recebia bem as pancadas, tudo. Hoje não, é mesclado mais garotos do que com jogadores experientes. Uhum. Então, a coisa mudou bastante, mudou muito. Antigamente, você fazia um time forte para ser o campeão mesmo. Agora, você, às vezes, com o forte, não está conseguindo, porque vem uma geração muito boa de garotos aí, que não está fácil, não.
Isso é bom para o futebol?
É muito bom. É muito bom. É um sinal de progresso, né? Porque você trabalhava com jogadores mais velhos. Hoje está trabalhando com jogadores mais jovens. quer dizer que o trabalho está sendo melhor. Então, está surgindo jogadores aí, que nem esse Kevin, menino do Palmeiras aí, que é um absurdo.
Já estão falando que vai para a Europa.
Ah, então, é o novo Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Eu acho mesmo? Que é um jogador que tem um arranque fabuloso, bate bem na bola, muito inteligente, e a velocidade dele é impressionante, com a idade que ele tem.
Pois é, ó, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, desse garoto Kevin, que o seu Ladeira está falando, diz que o Shakhtar da Ucrânia já fez uma proposta para ele de 10 milhões de euros para ele ir embora. Você viu, o Ladeira falou em novo Cristiano Ronaldo pelo arranque, e vai muito no papo que a gente acabou de ter com o Sandro. Quer dizer, você analisa, você vê os números, você entende a idade e você vê a possibilidade de melhorar. Isso já tinha no tempo que você lidava com a garotada? Esse estudo de saber, pera um pouquinho, eu estou com um garoto aqui de 17 anos que tem isso aqui de bom, isso aqui de ruim, ele pode melhorar. Você já tinha uma base científica, uma coisa mais profissional que não dependesse só do seu olhar, da sua sensibilidade, Ladeira?
Não, não tinha. Não tinha. A gente, inclusive, nos campeonatos que nós vencemos, nós até buscamos jogadores fora com a idade mais avançada, jogadores emprestados só para disputar a Taça São Paulo. Hoje, não. Se tem um trabalho já programado para disputar a Copinha, porque é um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Então, já há uma preparação melhor, uma preparação muito antes. Quando esses jogadores chegam, mesmo com a ideia muito baixa, eles acabam jogando bem, acabam se destacando no próprio campeonato.
E você acha que se você tivesse essa base toda científica, de números, de scout, o trabalho seria mais legal ainda? A gente demorou um pouquinho para entrar?
Não tem nem dúvida. Eu acho que mesmo a gente não tendo esse tipo de trabalho, o que nós conseguimos no Corinthians, com o nosso trabalho, com o trabalho da comissão técnica e dos próprios jogadores, nós conseguimos revelar bastante jogadores para o Corinthians. Teve uma época que subiu quase que meio time. Então, o trabalho de hoje tem muita coisa muito diferente, né? Até alimentação, alojamento, o tipo de trabalho. Hoje se faz muita musculação, tem tudo preparado, né? Os jogadores entram, você sabe quando ele está cansado, quando ele não está cansado. Antigamente, não. Ia na marra mesmo, né? Ia no olho.
Pois é, a Copa São Paulo começou em 69, só em 87 não teve, eu já disse isso no começo do programa, então nós estamos chegando aí a 53, 54 edições. Eu fui procurar qual foi o técnico mais vezes campeão, eu não encontrei. Eu lembrei de você porque eu falei, pô, o Ladeira eu sei que ele ganhou 3. Você sabe se você é o cara que mais ganhou a Copa São Paulo ou tem alguém que ganhou mais que você?
Não, pelo menos acho que até agora sou eu mesmo. Eu fico muito lisonjeado porque foi um trabalho muito bom que nós fizemos e consegui 3 títulos de uma competição importante, que nem a Copinha, uma das mais difíceis do Brasil, não vai ser fácil outro alcançar. Né? Eu já alcancei essa média. Então, eu fico muito contente e torcendo para que outro consiga, porque assim é um benefício maior para o nosso futebol.
Claro, o Corinthians tem 10 títulos da Copa São Paulo, 30% desses títulos foram conquistados sob o comando do técnico Adailton Ladeira. Então, pelo que eu estou entendendo, você está mais otimista, você está otimista em relação ao trabalho que se faz na base do futebol brasileiro, para, independentemente desse aspecto que é duro para nós, mas é realidade, né, Ladeira? Do garoto sair cedo, o poder financeiro europeu levar, mas você está otimista em relação ao que se faz hoje na base, e nós estamos falando do teu último título em 2009, não faz tanto tempo assim. Você está otimista na evolução que a gente está andando?
Muito otimista. Eu estou muito otimista. A evolução está sendo muito grande. Existe hoje professores, treinadores muito bem preparados para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque acabou aquele tempo de rachão, de fazer outro tipo de treinamento, coletivo, só coletivo, só coletivo. Então, acabou. Hoje tem uma preparação melhor. Hoje o jogador que atinge a equipe profissional tem um preparo bom, cabeceia bem, chuta bem, domina bem, passa bem, tem uma velocidade boa. Então, isso tudo é feito com o trabalho. Então, no nosso tempo, não tínhamos todo esse tipo de acessórios para ser feito um trabalho. E, mesmo assim, a gente ainda conseguiu alguma coisa útil, Corinthians principalmente.
Corinthians tricampeão, ele passou por equipes, várias outras equipes, como técnico da base, como técnico do profissional. Eu vou citar aqui alguns aqui, que eu estou lendo aqui. Ó. Júlio César, zagueiro do Guarani, que foi Copa do Mundo em 86. Careca, atacante que foi, é de Araraquara, foi para o Guarani, depois do São Paulo, Copa do Mundo de 90, de 86 e de 90. O João Paulo, aquele ponta esquerda habilidosíssimo do Guarani. O Renato, Guarani, São Paulo, Atlético, Copa do Mundo de 82. Esses todos passaram pelo seu Ladeira. Além de um lateral esquerdo aí, que eu não sei se você vai lembrar dele, chama Roberto Carlos. Tá bom, né, Ladeira? Tá bom de novo.
Tá bom demais.
Pô, tá bom.
Tá bom demais.
Agora aqui, para encerrar, eu tenho aqui como princípio, e acho que isso é muito importante, o futebol brasileiro. A gente acabou de perder o Pelé, o Roberto Dinamite, e são caras que foram homenageados, elogiados, venerados enquanto vivos. E eu acho que a história do futebol ela não pode se perder. Essa história de que quem vive de passado é museu, conversa piada. A história é que vai mostrando para você os exemplos, as coisas boas, as coisas ruins. Então, eu quero saber, eu vou falar os nomes aqui, quero saber o que te lembra aqui. Ó. Um time era Valdomiro, Murilo, Jaime, Itamar e Paulo Henrique, Carlinhos e Nelsinho, Carlos Alberto, Almir, Silva e Osvaldo. O outro time era Ubirajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, Jaime e Osimar, Paulo Borges, Ladeira, Cabralzinho e Aladim. O que é isso aí, Ladeira?
É o título de 1966, né? Título de campeão carioca pelo Bangu.
O Bangu ganhou do Flamengo por 3-0 nesse dia. Foi dia 18 de dezembro de 66. Osimar, Aladim e Paulo Borges fizeram os gols. Desse time do Bangu, o Birajara foi para o Botafogo. O Fidelis foi Copa do Mundo, foi para o Vasco e foi Copa do Mundo de 66. O Ari Clemente jogou no Corinthians. O Paulo Borges jogou no Corinthians, foi importantíssimo. O Ladeira jogou em vários times. Cabralzinho foi técnico do Santos, além de jogador do Santos, foi técnico do Santos no vice-campeonato brasileiro de 95. E o Aladim, ponta esquerda, habilidoso, Coritiba, Corinthians. O que você lembra desse jogo? Eu sei que foi, o que eu li é que é o último título carioca de um time que não é nem Botafogo, nem Vasco, nem Flamengo, nem Fluminense. Foi a última vez que um time fora do quarteto ganhou o campeonato. Vocês ganharam um campeonato pelo Bangu, entrou para a história, o pau quebrou com o Almir Pernambuquinho do jogo. O que você lembra desse jogo, Ladeira?
Exato. Essa é a maior recordação que eu tenho do título que foi conquistado em 1966. Eu fiquei um pouquinho magoado porque eu não sou desse tipo assim de briguento, nada. Eu sou da paz. Mas não sei, no lado da emoção. Virou aquele quebra-pau, então foi uma correria danada. Eu sei que eu lembro que o time do Flamengo inteirinho correndo atrás de mim. Exatamente. Então, é uma coisa que eu prefiro não guardar e nem comento às vezes. Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Mas graças a Deus a coisa se contornou. Depois nós conversamos com o Almir, fomos jantar junto lá no Rio de Janeiro, ficou tudo na paz. Tudo isso. Mas é uma recordação que fica que você não gosta, entendeu?
Pois é. Ah, mas fica para a história, né? Fica para a história, sim. Tem o arrependimento, tem a pacificação, mas o que está lá também é o título Bangu e Flamengo, Bangu exatamente. Campeão. Exato. E ninguém mais fora do quarteto conseguiu o título, né?
Ninguém mais vai tirar.
Super obrigado, foi uma honra recebê-la aqui, Ladeira. Obrigado demais pela presença. Adailton Ladeira, grande profissional do futebol brasileiro, história do futebol brasileiro, participou aqui com a gente. Obrigado, Ladeira.
Muito obrigado você, Kleber. Foi um prazer falar com você, viu? Pessoalmente, porque eu sempre via você muito. Eu ia na praia e encontrava sempre você. Eu frequentava a casa da minha filha e do meu genro na praia de
Bertioga, ali?
Na Riviera. E você sempre sentava sempre à nossa frente ali. E eu tinha uma vontade imensa de conversar com você. Mas eu ficava um pouquinho com vergonha. Mas, olha, foi um prazer imenso, viu? Estar falando com você. Muito obrigado por tudo.
Obrigado de coração. E a gente vai encontrar lá. Vai um dia lá, pega a casa, vai lá e a gente vai jogar a conversa fora horas e horas.
Se Deus quiser. Vou sim, cara. Um abraço.
Obrigado, Ladeira, que encerrou o nosso episódio, que foi aberto pelo Edmilson, passamos pelo PV, conversamos com o Sandro Landelli, e acho que deu para a gente conversar um pouquinho sobre base, formação, objetivo, ciência, sensibilidade, e com esse final, com a pitada histórica do Ladeira, tricampeão da Copa São Paulo. Espero que você tenha gostado desse episódio 182, que teve a Denise Bonfim, o Pedro Suaide, o Lucas Garbelotto, o Léo Bianchi, trabalhando na edição e da produção. Eu estou achando que está ficando muito chique. 4, editor e produtor. Bom, espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço!